Cris, a gente tava brincando aqui, normalmente eu brinco com o WhatsApp. Cris, de quem a gente vai falar hoje? Porque eu também não sei, né? Nunca, quase nunca sei. É o Cris quem escolhe, aí a partir das experiências dele. E aí ele me propôs fazer uma brincadeira, né, Cris?
Isso aí, pra de repente instigar aí os ouvintes, né? O pessoal talvez participe, enfim, né? Dê os seus palpites, seus pitacos, deixa a coisa um pouco mais interativa, né, Beth?
Então, dedinhos apostos no WhatsApp 99530616, porque nós vamos juntos descobrir quem será a persona, né, a personalidade que o Cris vai falar hoje, porque ele vai nos dar pistas, é um quiz.
É, exatamente. Hoje, com as pistas que eu te passei, você acertou de segunda.
Ah, tu contou que eu acertei, eu ia fazer um mesh aqui.
Você acertou de segunda. A primeira foi
mas demorou, mas... né? Demorou. É,
não foi tanto, não.
Não, pra quem gosta de literatura, demorou bastante, Cris.
Ah, não, isso é. Levando em conta a importância do personagem, né, e por consequência do criador na vida de todo mundo, não só no Brasil, né, Beverly? Não só no Brasil, mundial, inclusive, né?
Vamos ver se o pessoal demora tanto quanto eu, então, ou se o pessoal vai ser mais rápido.
Ah, eu vou dar uma dica, assim, mais legal, vou ser um pouco mais generoso hoje, já que é a primeira vez nesse formato, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguém que sempre nos trouxe muitas alegrias.
Eu que já sei, tô achando engraçado, mas quem tá em casa, mas o que ele tá falando?
Fácil,
deu
né?
pane
Fica
na
fácil.
Língua dele.
Vou dar uma dica, não é o Hortelino Troca-Letra, aquele amigo do Pernalonga, tá?
Eu gostei, Cris, eu vou te fazer pagar o mico de falar de novo.
Muito bem, vamos falar sobre alguém que sempre nos trouxe muitas alegrias. E também não é o senhor Miyagi lá do Karate
Kid,
tá?
Isso aí. Miyagi feliz.
O velho estereótipo do oriental, uh-huh. né? Enfim, como quase todos os estereótipos, né?
Ou pega do índio, né?
Aspectos, é. Exatamente.
Ou do índio.
Mim falar assim, feito, então.
Ok, ninguém mandou ainda, vamos ver. Mais uma pista aí.
Pronunciou. Vamos lá, mais uma pista. Quem nunca teve medo de levar uma bela coelhada na cabeça?
Ah, essa é emblemática.
Essa aí, olha...
É uma personagem que sempre te dava uma coelhada em alguém, né?
A grande característica dela, além dos dentões, é aquele coelhinho encaldido, como diz um amiguinho dela, né?
Encaldido. Ai, Cris, ninguém ainda. Mais alguma pista?
Deixa eu ver, vamos dar uma última pista. Bom, eu nunca tentei comer uma melancia inteira sozinho, mas essa personagem, quer dizer, uma das personagens desse... personagem consegue fazer isso tranquilamente. Uma, duas, até três, né?
Ah, já entrou alguém aqui, ó. Pelo Facebook, a Ana Júlia, mora no centro. Estás falando da Mônica e do Cebolinha?
Exatamente. Não exatamente da Mônica e do Cebolinha, mas, claro, do seu criador, né? Já que a gente prima aqui quase sempre por personagens de carne e osso, né? Embora a gente possa também variar daqui a pouco. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o senhor Maurício de Souza.
Uhum.
Um senhor de 83 anos que começou lá na década de 50, final dos anos 50, a publicar tirinhas, né, no jornal Folha de São Paulo. Maurício de Souza, acredito que praticamente todo mundo conheça, né, enfim, se não diretamente ele, claro que os seus personagens, afinal, são mais de 800 produtos licenciados com a Turminha da Mônica, né, desde salsichas, massa pré-pronta, maçãs, sucos, até objetos como cadernos, apontadores, camisetas, enfim, a imagem da Turma da Mônica é onipresente, né, Débora?
Agora tem a versão teen, né, renovada.
Exato.
Eles ficaram adolescentes, né?
Foi uma decisão do Maurício que ele tomou ali em meados de 2008, porque ele percebeu que ele estava perdendo parte do público, quer dizer, as crianças, né, acompanhavam a turminha até os 7, 8 anos, que se identificavam com os personagens, mas depois eles migravam ou para outras mídias ou para outros personagens e ele começou a perder mercado. E ele percebeu que houve uma penetração muito grande no mundo ocidental de modo geral, mas no Brasil em particular, do gênero chamado mangá, que é um gênero de quadrinhos japoneses. Então ele teve a sacada de fazer as duas coisas. Ele deu um upgrade na turma, né, trouxe eles para a adolescência e adotou o estilo mangá.
Eu achei muito bacana, gostei muito da ideia, até porque a gente que tem, enfim, convivência com jovens, adolescentes, qualquer pessoa que tem jovens, entende como eles gostam desse universo mais oriental, um jeito mais rápido, né? E muitas vezes a turminha, ela tinha essa carinha um pouco mais infantilizada, assim como a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, que encantou gerações, mas ela fica ali agora entre aquele público ou mais infantil ou os adultos saudosistas, né?
Exato, exato. O Maurício, ele teve essa sacada, aliás, ele é um empresário de mão cheia, né? A gente vai comentar um pouquinho da vida profissional dele enquanto empresário, mas ele teve essa sacada, essa atualização. Eu, na época, eu lembro que eu fiquei um pouco triste, porque eu havia entendido de maneira errada que ele não produziria mais os personagens tradicionais e só passaria a trabalhar com a turma jovem do mangá. Na verdade, ele mantém as duas linhas, né?
Uhum. Para públicos diferentes, bem interessante. Eu soube, um tempo atrás, acho que eu vi uma entrevista na TV, se eu não me engano, Cris, que contava que o Maurício... A personagem da Mônica foi inspirada numa das filhas. Isso é verdade?
Na verdade, Beverly, é uma história bem curiosa. Praticamente todos os personagens dele foram inspirados ou nos seus filhos, afinal de contas, o nosso amigo, ele tem 10 filhos, 11 netos e 2 bisnetos. Né?
É um bom então, empresário nessa linha também, né?
Nessa linha também. O homem é muito produtivo.
Produtivo.
Muito produtivo. É, mais de 4 casamentos, enfim. Né? Mas a maior parte dos personagens foram inspirados ou nos seus filhos ou em amiguinhos dos filhos. Por exemplo, o Cebolinha era um menino que vivia ali na vizinhança da casa deles, né? Era amiguinho da turma das filhas dele e tinha o cabelinho espetado. E foi o pai do Maurício que deu esse apelido pro menino. O Cascão também era um menino que andava por ali, não era muito afeito a banhos, enfim, era aquele que fugia da água. Então todos esses personagens ele foi caracterizando, mas a humanização deles veio sempre de alguns exemplos concretos. O Maurício é muito observador, né? E ele faz muito isso. Inclusive, né, Bev, a historinha é assim, ele trabalhava na época fazendo tirinhas na Folha de São Paulo, e talvez muita gente não saiba, o primeiro personagem dele não foi a Mônica, né? Foi o cachorrinho Bidu, aquele cachorrinho
é verdade,
azul.
O Bidu.
Então ele publicava na Folha de São Paulo as tirinhas. E o elenco de apoio do Bidu era todo composto por meninos, né? O Franjinha, o Luizinho, enfim, eram todos meninos, o próprio Cebolinha. Aí alguém na Folha de São Paulo, na redação, perguntou pro Maurício na época se ele era misógino. Aí ele disse que ele foi correndo para um dicionário, procurou a palavra para saber o que, que significava, e disse que ele não tinha problema nenhum com as mulheres, não tinha aversão com as mulheres, só que ele não sabia criar um personagem feminino, porque ele baseava-se sempre na própria vivência. Aí ele foi para casa com aquilo na cabeça e aí começou a observar. Começou a observar a Mariângela, que é a filha mais velha dele, correndo, escapando da Mônica, que estava de fato com um coelhinho tentando bater nela, enquanto a Magali, a outra filha dele, estava lá na cozinha comendo uma melancia pela metade, né? Então, observando essas coisas prosaicas do cotidiano, ele acabou tendo a inspiração para criar os seus personagens.
E parece que o que mais cola é porque quem não tem uma Magali em casa, né? Quem não tem uma Mônica que é mais afeita a brigar, né? Defender os irmãos mais novos ou mais velhos. E essa coisa do Cascão, eu vou fazer uma defesa, viu, Cris? Porque sempre na minha casa, por exemplo, as pessoas... Meu irmão adorava gibi, então eu não era muito afoita a gibi, eu gostava de outro tipo de leitura, mas acabava ouvindo as histórias porque ele reproduzia, fazia teatrinho, coisa e tal, né, com as personagens. E essa coisa do Cascão sempre ficou, pra mim, uma injustiça, porque não é que aquele, talvez, personagem não gostasse necessariamente de banho. Tem uma fase, uma faixa etária. Você tem filho em casa, né, Cris?
Tenho.
Tem uma faixa etária que ninguém gosta de tomar banho.
É, parece que pra eles o banho é uma enorme perda de tempo. Quer dizer, ao
Nossa.
Invés de estar fazendo uma outra coisa, de estar brincando, enfim, uma coisa diferente, eles têm que perder aquele tempo debaixo d'água, né?
Um esforço então, hercúleo quase, né?
Realmente é uma fase, né? É uma fase.
Bem bacana. O que mais você tem pra contar do banho? Nossa, metade das coisas que você tá falando eu não sabia.
Olha, Bev, o Maurício, como a gente estava comentando, é um empresário de mão cheia. Você sabia que o estúdio de animações dele, que produz os desenhos e outros produtos da Turma da Mônica, é o quarto maior do mundo?
Não sabia do mundo, não. Sabia que era um dos maiores do Brasil, mas do mundo, não.
É o quarto maior do mundo. Ele fica atrás apenas dos grandes estúdios, Disney, Pixar, enfim, né? O Maurício de Souza tem esse mérito. Existe um parque temático da Turma da Mônica que fica em São Paulo, que é o Parque da Mônica.
Isso sim.
E ano passado ele lançou a ideia de produzir mais 20 parques temáticos em formato menor, que ele vai chamar de estações da Turma da Mônica, né, pelo Brasil inteiro.
Bem bacana isso, porque é um jeito de legitimar, né, ganhar dinheiro em cima de uma coisa que é muito legal, culta, é típica do Brasil, né? Típica do Brasil, né, Cris?
Exato, Bebe, exato. E, assim, é um case de sucesso, até me espanta que não haja estudos mais aprofundados no meio acadêmico empresarial sobre o case do Maurício de Souza, porque a empresa dele é uma empresa familiar, uma empresa gigante, emprega mais de 400 pessoas, né? Mas ela é toda gerida de modo familiar. Ele mesmo diz várias vezes que ele não saberia trabalhar de outra maneira que não fosse assim junto da família, né?
Interessante. E ele continua muito ativo, até onde eu sei, né, Cris?
É, do alto dos seus 83 anos, ele continua com muitos planos, ele continua expandindo, né, Beverly? E a gente lembra também que os personagens da Turma da Mônica, que são publicados em mais de 40 países, traduzidos para 14 idiomas, eles sempre tiveram também um apelo didático, né? Ele sempre teve um apelo em campanhas de saúde, em campanhas de prevenção. Ele sempre soube trabalhar com sensibilidade, né, criando personagens que captassem alguma coisa do momento. Mas o próprio Maurício diz que os gibis não devem levantar bandeiras, eles devem incorporá-las quando elas já estiverem levantadas, para que não crie polêmica. Segundo ele, ele tem que estar junto do público e não à frente do público, né?
Muito legítimo. Gostei muito de conhecer um pouco mais, né, da vida, do legado do Maurício de Souza. Obrigada por essa participação, viu, Cris?
Obrigado, Beverly, eu que agradeço, é sempre um prazer e até a próxima quinta.
Até a próxima quinta, valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.